Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webcast do MVP Showcast. A gente está inaugurando hoje a trilha de desenvolvimento para o Universal Windows Apps. Tenho o prazer de estar junto aqui com o Renato Haddad. Vai estar apresentando para a gente uma palestra sobre como criar o Universal Apps para Windows 8.1 e Windows Phone 8.1. Peço para todos os presentes que, após a finalização da apresentação do conteúdo do Renato, que participem da pesquisa de opinião. A opinião de vocês é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vou estar passando a bola aí pro Renato Haddad. E caso surja alguma dúvida, vocês podem utilizar o próprio painel de perguntas e respostas do Live Meeting, que eu vou estar respondendo algumas e deixando algumas para que o Renato possa responder após a pesquisa de satisfação nos 15 minutos finais aí de trecho de perguntas e respostas. Então, Renato, boa sorte, muito obrigado e boa palestra.
Valeu, Ricardo. Obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso MVP Showcast. O objetivo hoje é apresentar para vocês como criar uma aplicação Universal Apps. E o que que é isso? Muita gente tem pensado que, pô, tem que fazer uma aplicação Windows e reescrevê-la no Windows Phone. Será que não é possível a gente unificar isso? Então, vamos ver o histórico disso nessa palestra. Eu vou compartilhar o desktop, assim vocês podem ficar visualizando tudo que eu tenho na minha máquina, área de trabalho, tudo. Aí, ótimo. Então tá, vou pegar aqui o PowerPoint e vou dar um F5 nele. Ó. Então vamos lá, moçada. Meu nome é Renato Haddad, eu sou MVP. Desde quando o programa MVP surgiu no Brasil, em 2001, fui o primeiro e estou nesse time até hoje. Importante a gente sempre poder comunicar a comunidade e desenvolvedores, o que que a Microsoft tem em mente para tanto no lançamento dos programas, tanto em ferramentas, enfim. Quanto mais você compartilhar com a comunidade, um MVP pode levar essa informação, trazer do forno e levar até torná-la pública. Essa é a nossa agenda, modelo de desenvolvimento. Como é que eu posso fazer para os primeiros passos, né, o pré-requisito, o que que eu preciso? Design no XAML, o XAML, pronuncia esse XAML para quem não sabe, e exatamente essa é uma linguagem de marcação. Uma linguagem de marcação como uma XML. E aí é que nós vamos detalhar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho sobre os controles de interface de UI, as APIs e modelos de navegação. Cara, isso é muito legal, porque existem APIs que nós temos somente no celular e outras que temos somente num tablet ou num ultrabook, notebook, que não tem no telefone celular. Então, quanto por cento disso será que eu posso aproveitar de uma API que exista em ambos ambientes? O que que a Microsoft fez para unificar essas APIs, né? Vou falar um pouquinho sobre tiles customizados, que vocês já conhecem também. O modelo de navegação de páginas. Bom, aí no caso é para quem é desenvolvedor já de Windows Phone ou então Windows 8, e esse modelo mudou, né, no 8.1. Um pouquinho de serviço de notificação. Inclusive, havia várias palestras já do nosso Showcast, onde há a parte de usando o Azure para poder fazer o push notification, tá? E finalmente o pacote e o deploy da aplicação, já que nós estamos no ambiente de Universal Apps e ele gera automaticamente para o Windows e o Windows Phone. A mesma UI, o que que significa isso? Bom, a ideia é que como é que eu posso fazer para aproveitar o código, e tanto de interface quanto de back-end, para ambos os ambientes, né? Então, se você pegar essa mesma interface que eu tenho no Windows, vamos pegar aqui um Surface e eu tenho um Windows Phone. Como é que eu posso criar a mesma interface para o que é isso? A primeira vantagem é que a usabilidade fica natural para os dois ambientes. E você, na programação, não tem que ficar quebrando cabeça de reescrever a aplicação, sendo que a interface é a mesma. Mas espera aí, Renato, não tem controles diferentes? Então, algumas customizações você pode fazer, que eu vou mostrar no, nos exemplos. Mas, em linhas, no modo geral, você tem a mesma ideia, a mesma interface. Todo mundo que já mexeu no Windows Phone sabe a usabilidade dele e os tipos de controles que você pode ter. E aqui tem um slide muito importante, que é o modelo de programação para Universal Apps. O que eu preciso saber? Primeiro, você tem que saber um XAML, né? Uma linguagem, o XAML é o que a gente utiliza como base. Agora, no back-end eu posso fazer em C, C++, C Sharp, Visual Basic? Claro que eu posso. Afinal, você pode também criar aplicativos onde tenha componentes escritos em uma linguagem e serem aproveitados em outra. Esse ambiente não muda nada para quem já mexe com .NET há anos. Bom, aí eu tenho HTML, HTML5, né, e CSS. E tem o tal do JavaScript. Então, quer dizer, nós temos o Node.js para rodar nos dois ambientes. Sim, sem dúvida. Na base de tudo isso, temos o Windows Runtime. E temos também a parte de interação, né? Algumas APIs de input, de interação e manipulação de informações, como, por exemplo, você pode fazer uma animação, eu posso utilizar um DirectX, posso usar recursos de mídia para tocar vídeo, áudio, etc. E Composition. No Windows Kernel Services, eu posso ter recursos onde, dependendo do tipo de linguagem que você utilizar, por exemplo, quer usar C++, você tem um nível de interação de baixo nível um pouco melhor do que uma linguagem de alto nível como C Sharp ou VB. E como é que fica isso? Primeira coisa, Renatão, o que eu preciso para desenvolver Universal Apps? Você precisa do Visual Studio 2013. Aí nós temos todas as versões, né? O Professional, temos o Developer e temos o Ultimate. Eu vou mostrar os meus exemplos na Ultimate. Ah, eu tenho uma versão free, será que eu posso pegar um Express da vida? Também pode, que suporta. Eu já dei um treinamento onde nós utilizamos o Express. Bom, o que mais que eu preciso? Update 2, gente. Se você tem o Windows 8.1, você vai precisar do Update 2 do Visual Studio 2013. Atualmente, no dia de hoje, já existe o Update 3, que se você tem até outros recursos a mais, mas não há muita diferença entre o Update 2 e 3 para quem desenvolve Universal Apps. Então, com isso, a gente consegue compartilhar a mesma interface. Tá. E o que, eu devo me preocupar? Como é que eu posso trabalhar, fazer design para devices diferentes, né? Por exemplo, eu tenho aqui um desktop, tenho um tablet e tenho também um telefone celular. Então, aquilo que eu falei, a interface ela é a mesma. Porém, em alguns recursos de rotação que a gente tem em tablet ou então tem em celular, você pode implementar transições onde funcione só para um determinado modelo. Mas peraí. Então, como é que ele vai identificar que eu tenho um determinado controle que ele vai servir somente para o Windows Phone ou Windows 8? Então, tem umas diretivas no código que a gente vai colocar, eu vou mostrar para vocês lá no exemplo de cardápio eletrônico, que tem uns ifs da vida, é como se você fizesse um if, se for o Windows Phone, faça isso, else, faça outra coisa. E são apenas diretivas que o seu programa vai interpretar. Então, antes de Universal Apps, nós tínhamos dois ambientes, um de Windows e o outro de Windows Phone, que a Microsoft fez, uniu os dois e temos agora a Universal Apps. Esse é o nosso cenário. Com isso, se você perceber em nível de interface, nós temos o Windows UI.xaml, que é a nossa classe. E se você analisar essa tabela, só para ter uma ideia, o Windows Phone, tanto o 8 quanto o Phone 8.1, nós temos aqui ó, uma quantidade de classes, structs e interfaces. Tá? Então, só para ter um comparativo de ideias, assim, mais ou menos numérico, o que, você pode ter em mente para saber o que, tem num, o que, tem no outro, quais são as diferenças. E o que, é comum? A mesma API. Opa, peraí. Então, eu digo para vocês que 90% das APIs existentes serve para ambos. Perfeito. Pô, que legal. Peraí, você tem uma API de GPS, não tem? Tenho. Isso já é nativo? Sim. Então eu posso usar essa API para desenvolver um programinha de GPS que vai, por exemplo, seguir onde é que está a sogra. Brincadeira, né? Onde é que está a sogra no telefone celular? Posso. Então a mesma API pode rodar no Windows Phone, quer dizer que se eu andar com o Surface e habilitar uma API de GPS, né, que é o location, você tem que habilitar no seu programa, porque a pessoa que tem o device, ela não tem nativamente Nativamente, o que eu quero dizer é, tem a API instalada, porém, quando a sua aplicação vai utilizar aquele recurso, você tem que solicitar ao usuário que ele autorize o uso disso. Então, uma vez autorizado, a mesma API vai rodar em ambos devices, tá? O comportamento adaptado, claro que depende de cada dispositivo, porque nós temos resoluções diferentes, comportamentos diferentes. E é importante dizer que quando a gente constrói um menu, por exemplo, um menu suspenso, você tem um comportamento no celular e um outro comportamento no Windows 8, porque a interface é diferente. Porém, na programação não muda nada para nós. Vocês vão ver no exemplo que eu vou passar logo mais. Bom, e é o que eu tinha comentado antes, eu tenho APIs específicas para dispositivos. Pô, eu quero, por exemplo, enviar um SMS que você tem no celular. Ah, mas é nativo. Sim, no celular é nativo, mas não é no Windows 8. Eu quero usar o webcam. Ótimo, webcam nós temos nos dois ambientes. E assim por diante. Vamos falar um pouquinho sobre controles, já que eu falei de menus anteriormente. Em controles, vamos lá, imagine que nós temos a mesma aplicação com esse botãozinho aí, tanto no Surface quanto no Windows Phone. Tá, agora, nós temos algumas diretivas que são controles primitivos, ou seja, são iguais. Por exemplo, em termos de layout, todo mundo já deve ter colocado um painel, já deve ter trabalhado com stack panel, já deve ter ouvido falar no famoso grid, e um controle que eu posso colocar uma borda. Na verdade, o Xamarin permite tudo, então eu posso colocar um border onde eu quiser. Agora, isso tudo vale para os dois. Perfeito. E os botões? Eu tenho botões, né? Se for customizado ou não, não é uma questão aqui, mas todo button funciona nos dois ambientes. Eu tenho o slider, toggle switch, eu tenho o checkbox, radio button e o progress bar. Interessante isso, hein? Mas eu posso customizar de um para outro? Aí nós estamos falando de customização. Estou falando aqui, nesse slide, sobre o que são primitivos, tá? Iguais. Tenho também o taxbox, taxblocks, tem alguns shapes e o path. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui, esse é um controle legal que nós temos, que é um controle de data, né? Então eu tenho lá um time picker, olha como é que fica no Windows 8, tá? E como fica no Windows Phone, e a formatação, bom, a formatação é outra história, gente, formatação é a customização, mas se você colocar o mesmo controle e rodar a aplicação, vai ser exibido dessa maneira como está aí na tela. Ok, agora eu quero a mesma API, porém com comportamentos diferentes, né? Mas quando eu falo de comportamento, não é que ele vai ter uma ação diferente, ele automaticamente vai se adaptar ao device em si, tá? Por exemplo, para quem desenvolvia no Windows 8, não estou falando do 8.1, do 8, não tinha esse primeiro controle chamado Hub. Na verdade, esse controle para mim é o melhor de todos, porque ele foi implementado no 8.1, e depois com o Windows Phone 8.1, ele também virou nativo, então ele é muito legal. O Hub, ele é um controle que permite você fazer, exibir todo um contexto, né, onde você vai dividir telas, por exemplo, lembra do Pivot Table que nós temos no Windows Phone? Então o Hub, ele permite colocar N conteúdos diferentes em cada sessão com comportamentos específicos. Agora, o mais legal é esse Application Bar e o Command Bar. No 8.1, a gente teve uma mudança boa, porque a forma de programar mudou no XAML. E aquele exemplo que eu coloquei lá da data, você tem o Data Time Pickers e o List Pickers. Tá? Isso tudo também funciona nos dois ambientes. Tá, okay? Aí o List View também tem a mesma ideia, inclusive com Multiselect. Você pode colocar containers, você pode colocar múltiplas seleções, e quando você seleciona um conjunto de elementos do seu list view, você pode manipular esses elementos. Obviamente, o código é o mesmo para todos, tá? Não estou mudando, não falei nada de mudanças ainda. Tá, agora, um outro que existe também é o tal do flyout. O flyout, ele é... Todo mundo já desenvolveu alguma aplicação do tipo Windows Application, né? Windows Forms. Você não tem lá um menu de contexto? Tenho. Então, o Flyout é um menu de contexto. Pô, que legal. Então, quer dizer que eu posso colocar um menu de contexto em função de algum comportamento, então, alguma tela específica ou um controle específico? Pode. Por exemplo, você não tem lá, eu quero deletar um registro. Quando você clica lá, deletar, aparece um flyoutzinho do tipo, tem certeza sim ou não? Tá? Entre outras funcionalidades, né? Controles de mídia também são nativos e os controles de SDK de advertisements, que são os de propaganda, né? Aí tem umas certas restrições. Então vamos olhar aqui o Command Bar. Bom, antes de falar do Command Bar, deixa eu dar um ESC aqui. E vamos fazer o seguinte. No Visual Studio, né? Ó, eu vou dar um. Eu tenho dois Visual Studio abertos aqui. Eu dei um, segurei o Shift e cliquei aqui no New Project. Tá? Vamos falar um pouquinho de como que eu crio um aplicativo. Então, aqui, quando você dá um New Project, você tem a linguagem Visual C Sharp, você tem Store Apps. Dentro de Store Apps, você tem Windows Apps, que é só para o Windows, e Windows Phone Apps, que é para o Windows Phone. Tá, mas vem cá. E Universal Apps. Aí, ó, que beleza. Tá vendo? Universal Apps. Então você tem o Blank, tem o Hub, Glass Library, que é o Portable for Universal Apps, o famoso Portable Glass Library. É importante dizer que você tinha aqui, ah, eu quero fazer para o Windows Phone, Windows 8, Silverlight e WPF. Eu quero fazer uma classe, tá? Então você tinha que fazer um Portable Class Library, expor as propriedades que vão ter injeção de dependência, e aí sim você desenvolve seu código. E lá nos seus projetos de Windows Phone 8, Silverlight, WPF, você faz um Add Reference para essa biblioteca. É assim que funciona. Pô, peraí, Renatão, então quer dizer que eu não posso pegar uma classe normal e adicionar no meu projeto? Não, você não consegue, tá? Inclusive, o próprio Visual Studio não deixa. Então, aqui não há esse problema, porque já é nativo criar Class Library do tipo Portable. Ok, e temos também o Windows Runtime Component, que entende isso aqui como se fosse uma tarefa em background, tá? Background task, você pode desenvolver um Runtime Component. Então, vamos fazer um blank aqui, só como exemplo. Eu vou clicar aqui no botãozinho Browser, vou escolher o meu diretório aqui de projetos, Universal Apps, ó, projetos Universal Apps, vou dar um selecionar pasta e aqui eu vou colocar app MVP Showcast. Ok, então ok. Tá, qual é a estrutura do projeto que ele cria? Então, é muito legal falar sobre isso, porque se a gente analisar aqui o Solution Explorer, tá? Nós temos o Windows 8.1, temos um outro projeto de Windows Phone 8.1 e temos um terceiro projeto chamado Shared, tá vendo? Esse projeto de Shared é o que é compartilhado entre os projetos, tá? Então, significa que eu posso ter funcionalidades em cada um dos dois projetos distintos e apenas o que for válido para os dois projetos eu coloco dentro de Shared, exatamente. E se você abrir aqui o XAML, ó, vou abrir o XAML do Shared, é esse aqui, ó. Olha só que legal. Vou aumentar a fonte, vou exibir aqui, ó, todas os links necessários para os dois projetos, tá? Você perceba que a parte de navegação, navigation, é o mesmo para os dois, tá? A parte de controles, inclusive controles primitivos também. Eu tenho aqui eventos, né? Ó, essa classe é uma classe chamada app que herda de application. Olha só, já começando de solo, né? Olha aqui, ó. Se o projeto for de Windows Phone App, defina essa variável, endif, acabou. Então, aquelas diretivas que eu falei sobre o que que eu posso colocar em um e outro, você faz com diretivas exatamente dessa maneira aqui. A classe vai ter o construtor, que vai ter, obviamente, o initialize dele e vai controlar o onSuspending. Peraí, mas o que que é esse onSuspending? Então, exatamente, os eventos, que é o ciclo de vida de cada um dos projetos, tanto um quanto o outro, agora são considerados como o mesmo ambiente. Então, quando você tem lá um estado de suspenso, serve para ambos. Tá? Você tem um onLaunch, e aqui no onLaunch também a navegação do Windows 8.1 e no Phone 8.1 mudou, né? Porque você tem aqui um frame, esse frame vai estar dentro do root frame, essa variável que contém um objeto que é o Windows Current Content do tipo frame. Então, tudo que navegar vai estar dentro do mesmo frame. Tá? Olha só que legal aqui, ó. Essa diretiva. Vamos ver o que diz essa diretiva. Se for no projeto de Windows Phone, execute esse código. Oh, legal, hein? Então, você pode customizar da forma que você quiser. Tá, por falar em navegação, olha só como que você abre uma página. Eu quero navegar entre páginas, quero passar argumentos entre as páginas. Então você utiliza esse recurso, ó, o rootframe.navigate type of do tipo que é o nome da sua página. Então ele vai, quando você fizer isto, ele vai basicamente analisar o seguinte, ó, eu tenho o main page tanto no Windows Phone quanto o main page no Windows Phone e no Windows 8. O nome da classe é a mesma, então esse main page ele já sabe de que se trata, tá? Gente, então a ideia aqui é a mesma, tá? Então você vê que dentro do application do projeto do Shared aqui é exatamente o que for compartilhado entre os dois projetos, tá? Vamos voltar aqui no PPT. E vamos falar um pouquinho de comandos. Afinal, nós temos comandos diferentes para cada um dos projetos. Então, olha só. Vamos criar um command bar. O command bar ele é uma diretiva que você coloca lá o page.button.appbar. Pode ser button ou pode ser top. E você tem lá os command bars. Command bar você tem o que é um container onde você coloca um botãozinho, então ele vai chamar de app bar button, vai ter um ícone para ele e um label. Esse ícone já é default, viu? Tá, agora eu tenho um secondary commands. Esse secondary command também tem um application bar, tem um user ID, aliás, um UID. Esse UID ele é novidade para vocês, porque no 8.1 a gente tem o UID e para quem desenvolve aplicações globalizadas ele é fantástico porque você pode ir lá no seu arquivo de recursos simplesmente referenciar esse UID, ele já sabe o ícone a ser exibido, né? Na verdade o ícone ele está aqui no icon, tá? E o UID é o texto que ele vai exibir. Então olha só, eu tenho aqui um ícone de cancel, vamos ver como é que ficaria esse código no projeto, nos projetos. Olha só, viu? Ó, no Windows Phone, vamos analisar aqui. O Windows Phone, eu tenho o accept e o cancel. Tá aqui, ó, o accept e o cancel. Então eles viram o application bar, tá vendo? E eu tenho menu items. Os menu items que a gente fazia antigamente na mão, que é o about e home, aqui você não precisa. Esse about e home já automaticamente fica embutido porque foi definido, vamos voltar aqui, ó, como secondary commands. Então, se for como secondary commands, vão ser menu items. Isso no Phone e no Windows 8. No Windows 8, eles automaticamente são divididos, né? Ele pega a tela e divide em dois blocos, esquerda e direita, e coloca os respectivos application bar button. Tá? Isso é automático, gente, você não precisa mudar nada. Antigamente, eu não sei se vocês fizeram aplicações em Windows 8, mas você colocava normalmente lá um stack panel e aí dividia o stack panel aqui na mão. Esqueça isso, não precisa mais nada. Tá? Então, atenção para esse command bar, ficou muito legal. Que mais? Ah, aqui é um outro nível de interface que você pode ter, né? Com alguns controles, por exemplo, esse search box aqui, ó, search box e settings flyout. O search box no Windows 8 fica assim. Aqui no Windows Phone, você não, esse aqui não é o search box. Esse aqui é o long list selector, tá? Que é nativo também. Então vamos ver aqui algumas APIs específicas para os dispositivos. Ó, não, Windows 8. Você tem search box e settings flyout. E no Windows Phone você tem pivot, que é o famoso pivot que nós tínhamos antes. O auto-suggested box, o content dialog, maps, esse controle de maps aqui é fantástico, você pode integrar tanto o Google quanto o Bing, ou até o próprio controle de maps dele. Eu já escrevi vários artigos sobre isso, vocês podem depois verificar no meu blog, e todos estão publicados na Microsoft, no MSDN. Então, você tem aqui o System Chrome, que você pode colocar um Progress Area. E em qual UI? Peraí, Natão, mas o que é assim qual? Então, você tá navegando na tua aplicação, de repente você recebeu uma ligação, então aqui vai ter uma interferência, porque você não vai receber uma ligação no Windows 8, sim, no Windows Phone, então você tem APIs específicas que você tem que lidar com isso, né? Aqui está falando do System Chrome, como é que é a área do System Tray, Quando toca o telefone, também vai aparecer aqui na região de cima, né? Aqui o Application UI. E aqui embaixo você vai ter os command bars, tá? Sendo que eu já disse que o command bar e etc. são todos bem específicos e o command bar automaticamente já se adapta conforme o device, tá? Que mais interessante aqui? Ah, vamos lá. Modelo de navegação é a mesma API de navegação através daquele controle que eu passei para vocês. Vamos voltar aqui no meu projeto default. Deixa eu pegar esse XAML novamente. Esse XAML, então ele usa esse using aqui, tá? De navigation, ok? Dá para ver aí. E aqui nós vamos ter uma navegação para ir para uma determinada classe, que para nós agora, na verdade, ele é como se fosse um formulário, tá? Então você utiliza o navigate type of dele, e se tiver argumentos, obviamente ele espera os argumentos. Isso aí, vamos fazer aqui, ó, novamente no PPT, é o modelo de navegação, é a mesma para os dois. Porém, no telefone celular, você tem lá o Windows Hardware Back Button, e no Windows 8 tem o In-App Back Button. Esse In-App, quando você cria um projeto do tipo Grid, ele já põe lá automaticamente aquele botãozinho para você ir para a tela anterior, né? Porém, no telefone do Windows 8, você tem o botão que você pode colocar na sua aplicação e tem também o Back Button do hardware, porque todo telefone Windows 8 tem três botões, e bem específicos, independente do fabricante, né? Então, o back button dele é de hardware. Como é que você pode fazer com que eu quero interceptar esse código, né? O cara está na minha aplicação e ele clicou no back button, mas eu quero que a minha aplicação interaja, ou então não quero que interaja com a minha aplicação, ele vai fazer automaticamente o back button volte para outra aplicação. Então, você tem aqui um if do Windows Phone e pode verificar se o input hardware button, se for o back button pressionado, você pode disparar um delegate para ele, tá? Que na verdade aqui é um handle, ok? Algumas animações, uma animação é o Team Animation e o Team Transition também ficou igual. Tem alguns exemplos que vocês estão vendo aqui. A parte de texto, cara, eu gostei muito da parte de texto no Windows Phone. Você tem um recurso agora no 8.1 que você fala assim, pô, eu sou ceguinho, tá? Eu uso óculos, sei lá, tenho 5 graus, não enxergo nada. Não adianta eu me colocar aquela interface antiga que eu não enxergo nada. Não tem problema não. No sistema operacional você tem condições de aumentar o texto do tamanho que você quiser que sirva para todas as suas aplicações, tá? Isso é nativo no hardware. E mesmo assim você pode trabalhar com textos conforme estão descritos todos esses itens aqui na sua aplicação, nesse slide, tá? Então, ok. Vamos lá. Esse enlargement text. Ah, o que eu falei está aqui, ó. Tá? Se você perceber, as três telas, olha, elas têm tamanhos de letras diferentes, tá? Isso você pode automaticamente setar no hardware mesmo. Isso é, eu particularmente achei fantástico isso, porque eu não conseguia enxergar navegar na parte de mensagem, então ler e-mails. Agora eu acho que uma funcionalidade já deveria ter sido implementada desde o início em qualquer telefone celular e também em qualquer Windows. Ok. Sobre Password Box, olha só, podem seguir a imagem aí. No Password Box do Windows Phone, demora para revelar o caractere, né? E aí você tem também um checkbox ali para exibir a senha, né? Essa funcionalidade funciona para o Windows Phone. Aliás, uma dica aqui no emulador do Windows Phone: se você está rodando o emulador e deseja digitar, quando ele exibe o teclado para digitação, eu sugiro vocês fazer o seguinte: segura a tecla Ctrl Page Up ou então Page Down. Um habilita e o outro desabilita o teclado físico mesmo da sua máquina. Isso para quem está emulando é fantástico, tá? Tá, e no Windows. Opa, vamos voltar aqui para o PPT. Espera aí, passou aqui. No Windows, revelar a senha on demand. Então, aquela senha lá que ela demora para ser revelada no Windows Phone, você tem um checkbox no Windows que ele já revela a senha para você. Tá aí os customizados. O que que é isso? Bom, tiles, todo mundo sabe do que se trata, né? Tanto no Windows 8 quanto no Phone. E agora você tem a possibilidade de customizar os tiles conforme a sua necessidade. Você sabe muito bem que um tile, na verdade, ele tem um XAML por trás. Então, esse template dele, você pode fazer o que você quiser. E nesse slide, você consegue ter vários exemplos dele. Tá? Muito bem. Quando eu digo aqui que tem um XAML renderizando o background task, então você pode ter um background task que faz uma requisição em algum serviço, ou então ele pode também receber um push notification, né? E aí você pode interagir automaticamente com o seu tile. Me passou pela cabeça agora uma coisa interessante, que lá na parte de mapas, me passou um recurso que o GeoFence, se vocês pesquisarem sobre GeoFence, eu consigo fazer uma interação direta com o Phone e com o Windows 8. Tá? E o GeoFence é uma funcionalidade que você define uma área, tá? Um ponto aí na região, por exemplo, na região norte de São Paulo, ou até muito grande. Vamos supor que você deu você quer ir na Microsoft, então você marcou no GPS qual é a latitude e longitude da Microsoft, marcou o ponto e você está navegando. Na verdade, você está dirigindo pela cidade. Quando chegar a 500 metros, ou então a 50 metros, ou então a 100 metros, ou seja, você define isso, você fala, ó, eu quero que dá um bubblezinho aí, um push notification, ele só vai abrir um push e falar, opa, você está a X metros da Microsoft, então a mensagem que você vai dar para o usuário, você, programador, ele coloca o que você quiser. Tá? Então, quando a gente fala de customização, nós estamos falando diretamente de estilos e temas. Então, você tem nativamente aí os Accent Colors, e mesma ideia do anterior, tá? Que se eu quiser customizar uma coisa pessoal, tome muito cuidado, porque se você vai subir a aplicação para a lojinha, e se o usuário tiver uma... Imagina, olha para esse PPT, eu tenho lá um fundo branco com a letra escura, né, preta, tá, isso é o meu default, só que eu provoquei isso na mão, fiz na mão lá, configurei lá as propriedades de cor de frente e cor de fundo, aí você colocou na lojinha, o cara baixou o programa, só que o dele é invertido, quer dizer, sua aplicação não vai mostrar nada, então tem que tomar muito cuidado. Então use e abuse dos recursos nativos, porém você pode customizar algumas coisas, tá, então tem o Accent Color, o Text Styling, que você pode customizar para telefone também, algumas coisas visuais de foco, basicamente isso. Tá. Vamos voltar ali no... Vou dar um ESC agora, antes de falar do Push Notification. Eu vou voltar aqui num projeto. Então, vou pegar um projeto... Ó, eu criei... Tem um projetinho aqui. A ideia é a mesma que o outro lá, quando eu mostrei ele inicial, né? Quando eu coloquei aqui Add New Project... E aí ele me mostrou dois tipos de projetos e um compartilhado. Então, o que eu fiz aqui? Nesse projeto, só para ter uma ideia, né? Eu tenho também o de Windows, o de Windows Phone e aqui no Shared. Olha só, eu vou abrir no Shared essa tela de login. É um XAML de login. Pera aí. O que você fez aí, então? É a mesma coisa. O botão direito, Add New Item. E aí, aqui, Add New Item, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar um blank page, igual eu fiz. User control, posso colocar uma classe, pode botar o que você quiser. Né? Se você, o que você colocar no projeto de shared vai ser compartilhado. Então eu coloquei esse login. Qual é a cara desse login? Então eu tenho, vamos aumentar aqui a fonte. Ó. Eu tenho um, aqui no início, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui um stack panel. Tá? Esse stack panel tem um background, que ele automaticamente usa esse tema. Isso aí é nativo, tá, gente? Na verdade, você pode clicar aqui com o F4 e configurar o que você quiser. Mas o fato é que eu criei dentro desse stack panel um text block e um button. Olha só, coisa super simples, né? Banco e salvar. Tá, tem algum conteúdo? Nem coloquei conteúdo, porque isso aqui é o que está no login de compartilhado. Imagine que nessa tela de salvar, você pudesse salvar um contexto, salvar algum arquivo em JSON ou XML fisicamente na sua máquina, né? Porém, isso aqui é o compartilhado. Se eu for ter login no Windows Phone ou Windows 8, eu quero que o mesmo mecanismo de login seja utilizado para ambos, eu obviamente vou desenvolver aqui no Shared. Bom, dito isso, vamos aqui no Windows 8. Olha só, eu tenho um main page. Eu vou abrir aqui o main page. esse main page não tem absolutamente nada, só tem um button. Esse button, o que ele é? Tem um login. Então, deixa eu aumentar a fonte aqui, só para você ver que, ó, tá aí, ó. Ele tem um botãozinho. Esse botãozinho tem um content, que é login, e tem o um nome para ele e aqui um evento. Tá, vamos ver o que faz esse evento. Ó, vou dar um botão direito e view code. Ah, então, peraí. Vamos pensar assim, ó. Lembra que eu falei do navigation? Isso aqui é nativo para ambos. Aquele evento lá do botão click, ele vai fazer isso, ó. This.frame.navigate. Peraí, quem que é esse frame.navigate? Então, esse frame.navigate, ele vai utilizar aquela famosa classe do AppXaml. Lembra lá do AppXaml que eu tinha mostrado no outro projeto? Que ele vai navegar aqui, ó. Né? Então, como é que você navega hoje em dia? Root frame navigate, type of. Perfeito. Então, se eu uso dessa forma, está aqui, ó. O frame.navigate, type of. Quem é o frame? O frame dele é o contexto principal, tá? Hoje em dia é assim. Não é igual, antigamente você tinha que botar o teu frame lá, nomear o teu frame e fazer com que sejam navegados dentro desse frame. Agora não precisa, porque ele é o famoso root frame. Tá. Peraí, então você falou root frame, né? Abre o XAML novamente. Dá uma olhadinha aqui no... Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá, ó, frame, root frame, e ele já definiu essa tela do content, window current content as frame, perfeito. Então esse root frame, quando você for navegar, olha só, ele vai navegar dentro dele mesmo, tá? Pois bem, volte lá. E agora eu vou dizer um type of login. Quem é login? Cara, login é a minha tela de login aqui. Mas peraí, aqui você está dizendo que ele é uma classe. É óbvio que ele é uma classe. Se você analisar o C# dele, ele está aqui, ó, é um login. E ele é de page. Não tem nada de código que eu não coloquei, tá? Perfeito. Feito isso, esse aqui é o main page de quem? Do Windows 8, tá? E como é que fica o do fone? Então, vamos abrir aqui o do fone. Ó, o layout tá aqui. Eu coloquei um text block, né? Coloquei um text para ele. E aqui tem um button, content login. Tá bom. Que ele vai fazer? Vamos dar um botão direito aqui. Go to definition. Ó, a mesma coisa, gente. Ó, ele vai fazer o mesmíssimo código. Então, peraí, vamos analisar assim. Ó. Eu tenho aqui o login XAML, que é a minha tela de login, está no projeto Shared. E aí, automaticamente, tanto no main do 8 quanto do fone, eu mando ele usar aquela mesma tela de login. Então, dou um type off para ele e desvia para login. Tá? Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Dito isso, vamos fechar aqui os códigos C Sharp aqui. Então, vamos rodar isso aqui para ver como é que fica. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o projeto do Windows 8, tá? Eu vou definir para rodar no simulador. Acho que por uma questão mesmo do próprio Live Meeting aqui, fica mais fácil, já que eu estou compartilhando tudo com vocês. Tá? Tá rodando, ó. Tá aqui login. Eu vou dar um Alt Tab, vou pegar lá o meu View Solution Explorer, e aqui eu tenho meu do Windows Phone, correto? Eu vou dar um botão direito, Debug Start New Instance com Windows Phone. Então ele vai abrir o emulador do Windows Phone, ó, e vou deixar um do ladinho do outro aqui, do Windows Phone, deixa ele carregar, ó, tá aqui o... Ó, tá carregando o Windows Phone, o projeto. E vai abrir a tela de login compartilhado. E isso tudo facilita muito a nossa vida. Eu vou dar um stop aqui nesse projeto. E quer ver um exemplo bem mais legal? Eu vou pegar esse outro projeto aqui, que é do cardápio eletrônico. Cara, esse projeto aqui é show. Eu já digo para vocês o seguinte, ó. Vamos aqui no... Lá na Microsoft, opa, tá... Vamos pegar esse aqui. Eu desenvolvi, olha esse endereço que está aí na tela. Há muito tempo atrás, quando o Windows 8 foi lançado, eu criei... bom, na verdade, ajudei a Microsoft a ensinar vários clientes com o Windows 8, né? Como desenvolver para o Windows 8. E o objetivo era desenvolver um cardápio eletrônico. Tá? Eu peguei esse cardápio eletrônico e acabei gerando um tutorial. Deram aí cerca de umas 250 páginas. Tá? Então aqui você tem o link para todos eles. Porém, isso aqui é do Windows 8. Tá bem claro, isso é do Windows 8. E esse tutorial hoje em dia, ele já não. Ele tem várias funcionalidades que foram mudadas pela própria linguagem em si que evoluiu, tá? Mas, a título de curiosidade, você pode até estudá-lo. Esse mesmo projeto de cardápio eletrônico, eu tenho ele aqui numa Universal Apps. Então, se você perceber, ó, eu tenho o Windows 8 aqui dentro, com as suas funcionalidades, ó, Hub Page, Items Page, Sessions Page, e aqui eu tenho do Windows Phone, ó, Hub Page, Items Page, Session Page, tá? E eu tenho algumas coisas que são compartilhadas, por exemplo, Diretório Assets, Diretório Common, com várias classes que eu posso, de navegação, de conversão de dados para fazer o List Converter, usar os converters, tá? Eu tenho várias classes aqui dentro, Data Model, tem um modelo de dados, pô, peraí, para tudo. Você está falando de modelo de dados, né? Então, não convém desenvolver um projeto onde eu tenha lá um Data Access Layer? Tenho, exatamente, pode ser isso. Só que, como ele é compartilhado, eu tenho aqui um diretório chamado Data Model, que eu já tenho toda a parte de acesso a dados. Não vou mostrar acesso a dados, porque não é o caso, mas basicamente ele traz um JSON, tá? Eu tenho imagens, ó, tenho várias imagens aqui dentro, essas imagens, mas por que você não botou as imagens aqui no diretório? No diretório de Windows Phone e de 8? Porque as imagens da aplicação, elas são idênticas, porém as imagens do Phone e do Windows 8, para mandar para a lojinha, etc., são diferentes. Então, a da aplicação também está no projeto Shared. Beleza. E eu tenho aqui um AppXamel, que não tem nenhum mistério, não. Olha só aqui, tem um if, uma diretiva. Deixa eu já aumentar isso aqui, ó. Se for o Windows App, já tem aqui um user diferenciado, tá? Mais alguma coisa aqui dentro de customização? Creio que não. Ah, tem sim, ó. Se for o Windows App, ah, claro, né? Settings Panel. Gente, olha só. Todo mundo usa o Windows 8, né? Se você chegar aqui do lado direito e setar aqui, ó, esse menuzinho aqui, que é o Share, né? Isso aqui eu não tenho no Windows Phone, você concorda? Então, se eu chegar aqui, ó, Configurações, isso aqui eu não tenho no Windows Phone. Eu tenho só no Windows 8. Então, volta aqui, ó, If Windows App, cria aqui um menuzinho de settings da minha aplicação. Ó. Perfeito? Beleza. Então, é assim que você vai se divertindo para desenvolver a aplicação. Vamos rodar essa aplicação? Então, peraí. Deixa eu pegar aqui o meu Windows Phone, adicionar Debug, set, deixa ele rodar lá no fone. E eu já vou também, vamos voltar aqui na minha aplicação. Aliás, no Visual Studio. Opa, o que ele está dizendo aqui? Ó, já está rodando, perfeito. Então eu vou pegar agora aquela aplicação. Deixa eu dar um View, Solution Explorer, e vou rodar no Windows 8. Tá? Esse aqui, Debug. Deixa ele rodar. Ah, peraí, faltou botar aqui no emulador, né? Cadê o emulador? Peraí, deixa eu vou ter que dar um stop aqui. Deixa eu rodar aqui. Deixa eu fechar o emulador. Isso aqui está como locomotivo. Isso, agora vai. Simulador. Agora sim. Então, roda lá no simulador. Eu vou rodar essa outra aqui no Windows Phone. Ó, tá lá no emulador, ó, tá vendo? Já viu, né? Já subiu a aplicação. E a do Phone, deixa eu pegar a do Phone, acho que nem. Tá fora aqui. Vou rodar por aqui porque eu gosto de mostrar ao vivo mesmo, porque fica mais emocionante, né? Então vamos lá, Debug, Start in Instance. Beleza, então deixa ele rodar aqui, ó. Olha que coisa linda, olha só, pega o balde e baba aí, tá? Pode babar mesmo, ficar com vergonha não. Aqui, ó, eu tenho Windows 8 e Windows Phone. Se eu clicar aqui, ó, comidas italianas, foi para comidas italianas, certo? E aqui eu tenho exatamente um list. Pois bem, vamos aqui no simulador, vamos para direita, ó, comida italiana. Vocês já perceberam que o menu principal é diferente, né? Quando eu clico italiano, olha só, italiano aqui no Windows Phone tem um certo layout que é diferente aqui do meu Windows Phone, do Windows 8, né? E se eu clicar no detalhe de uma comida, vamos clicar aqui também no detalhe de uma comida, olha só, tá vendo? O layout é diferente, gente. Tá? O menuzinho apresentado aqui, ó, share, tá vendo? O menuzinho apresentado aqui no, eu não tenho nem menu aqui, mas eu posso dar o um botão direito e eu vou ter o share, tá? Eu tenho também aqui no nesse recurso do Windows 8, do Windows 8, né? Aquilo que eu falei do configurações, tá vendo? Eu tenho configurações about, que é da minha aplicação. Ah, mas eu não tenho isso no Windows Phone, então por isso que tem aquele menuzinho settings. Tá, o menu sites que eu digo é aquele if, vamos dar um stop em tudo aqui. Vamos dar aqui um debug, stop debug, ops. Isso. Aquele que eu mostrei para vocês, o settings panel, por exemplo, ó, settings page. Essa página de settings aqui, deixa eu tentar dar um reload aqui. Tá, essa página de settings está rodando, isso aqui tá, né? Essa página de settings dele, ela só serve para Windows 8 e tem funcionalidade dela. E lembra que eu tinha mostrado lá para o XAML que tinha um tal de settings, tá aqui ó, settings panel, tá? Que só funciona para Windows 8, tá bom? Então basicamente é isso, gente, só para vocês terem uma ideia. E aquele menuzinho lá do, deixa eu só abrir aqui o hubzinho. Está dando algum erro em carregar a página. Eu quero chamar, quero abrir aqui o. Deixa eu ver aqui, os dados são os mesmos como de settings. Deixa eu dar um Ctrl F. Ó, command bar aqui, ó. Isso aqui que eu queria achar. Ó, eu tenho aqui um command bar, tá? Esse command bar, ele é do Windows Phone, tá? Esse aqui é a aplicação do Hub, tá? Vou abrir o Hub aqui do Windows 8 e vou também localizar o command bar. Ctrl F, command, não tá nesse aqui. É, essa página aqui não tem. Eu acho que aquela lá tá no items page. Deixa eu dar um Ctrl F, command bar. Aí, beleza? Achei o que eu queria. Então, deixa eu só fazer uma inversão aqui, ó. Troco isso daqui, sai da tela. Vamos dividir essa tela em dois. Tá. Isso. Agora eu consigo fazer aqui um do ladinho do outro. Não, esse aqui no hub não tem. Esse hub aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é do Windows Phone, tá? O command bar dele. E esse aqui é do Windows 8. Olha o command bar dele. Tá vendo? É, não mudou nada, cara. Né? Se você perceber aqui, é command bar. Esse aqui é page.bottom app bar. Lá em cima também. O conteúdo é o mesmo. Entendeu? Só que ele renderizou diferente. Tá? Então vamos lá. Vou dar um shift F5 aqui para seguir no PPT, que já estamos terminando. Como é que fica a parte de Push Notification? Ele usa o mesmo serviço hoje em dia, tá? O Windows Notification Service, que é o WNS, ele trabalha para o Windows e o Windows Phone. Windows Phone, os fones, os telefones atuais com Push Notification rodam sobre o WPS sem nenhuma mudança. E o resultado disso é que todos os Push, tanto antigos quanto novos, por uma questão de compatibilidade, trabalham melhor e a eficiência da bateria também é. Você vai ter uma certa diferença aí, vai economizar a bateria. Então, os push notification que vem, ou através de tiles, ou através de os bubbles, né? Ou se for uma aplicação que você trabalha com message box, mas aí não é muito indicado, porque a aplicação tem que estar aberta, você pode usar o serviço de push notification. É o mesmo, é uma plataforma única da Microsoft. Olha aqui alguns exemplos, né? Formatos de dados idênticos, visualização específica do device, porque eu tenho aqui uma especificação para o telefone e essa mesma notificação no Windows 8 virá na forma de bubblezinho, né? E os live tiles, nossa, gente, nós temos tanto tipo de live tile para você fazer hoje em dia. Aqui temos alguns exemplos só aí na tela, só não, tem os. Uma tonelada, né? Então, os tiles você define o tipo dele e pode fornecer imagem, a imagem do flip dele. Eu quero colocar um texto, quero colocar um texto destacado. Na verdade, você vai definir o conteúdo do tile e o estilo dele. Pronto, aí ele se encarrega de publicar, tanto nas duas plataformas, tá? O que mais? E para finalizar o pacotinho, né? Pô, gerei o pacote lá, tá? Como é que eu faço? É o mesmo formato para Windows e Windows Phone. É o AppX agora, né? Antigamente estava acostumado com o XAP, o Zap. Não, agora é AppX. E a partir dele é que você vai pegar o pacotinho, que ele vai dividir os recursos em pacotes separados e sobe para a lojinha, tá? Subindo para a lojinha, vocês viram agora, pessoal, nós estamos. Hoje é dia 22 de setembro. Eu recebi um e-mail na sexta-feira da Microsoft dizendo que ela não vai mais cobrar a taxa de desenvolvedores para Phone e Windows 8. Isso é maravilhoso, né? Eram 19 dólares anuais, mas enfim, agora não precisa pagar mais nada. Quando você sobe para a lojinha, são pacotes diferentes que eles vão para a lojinha, tá? E inclusive isso você pode fazer direto do Visual Studio. Ele já vai separar os pacotes e manda para a lojinha automaticamente. Existe a possibilidade também de você criar uma forma de pacote onde ele sobe para a lojinha e lá você sobe em recursos separados. Muito bem. Aí você fez uma atualização de um arquivo, ou de um JSON ou de uma imagem. Quando ele fizer download, ele faz só daquele recurso que foi atualizado e não da aplicação inteira, tá? Então tá aí, ó. Dois links para vocês se divertirem, que é a porta de entrada do Phone e do Windows. Aqui temos uns webcasts relacionados a este que eu fiz agora. Temos hoje à noite utilizando o MVVM com o Universal Apps, com o Ricardo Dorta. Temos o Universal Apps com serviços conectados e serviços móveis com o Tarifa. Amanhã ao meio-dia e amanhã à noite, portando a aplicação Windows 8 para o Universal Apps com o Sonino. Então é isso, moçada. Eu agradeço aí a atenção de vocês pelo compartilhamento do conhecimento. E para quem quiser saber um pouco mais das iniciativas da Microsoft, tem a premiação do MVP. Qualquer um de vocês pode ser um MVP um dia. Basta você contribuir bastante com a comunidade. Toda atividade de MVP é uma atividade gratuita, não pode ser paga. Então, se você escreve artigos, trabalha respondendo perguntas em fóruns, né? Ou quer dar uma palestra ou dar palestra normalmente, escreve livros, artigos, enfim, vai chegar um momento que a Microsoft vai enxergar, oh, peraí, esse cara está sendo conhecido na comunidade. E a partir daí, sim, os olhos já, opa, peraí, quem que é esse cara aí, o que ele está fazendo? Tem uma certa contribuição do último ano? Perfeito. Então, é preenchida uma planilha e aí indicado para a nossa MVP Lead. E aí a Fernanda vai avaliar. Uma vez avaliada, ela passa para o time dos Estados Unidos, da Microsoft, que eles vão avaliar se vão convidá-la ou não para ser MVP. Tá? Tem o programa MVP Mentor também, que é voltado para mentoria em estudantes. O MVA, que eu acho que todo mundo conhece, é o treinamento gratuito da Microsoft. Tem o serviço de curadoria, que é um serviço de curadoria, né? Engraçado. O que é uma curadoria? Curadoria é o seguinte, ó, eu sou o Renato, eu vou desenvolver para aplicações para Windows, para Universal Apps. Cara, onde é que eu costumo pesquisar as informações? Quais são os links que eu encontrei? Então eu posso reunir isso e criar um único link numa única página desse link que está aí, o cura.microsoft.com, e aí você pode pesquisar alguns links que eu já coloco como dicas lá. Tá? Então, basicamente é isso, moçada. E para finalizar aqui, ó, se você entrar no Bing ou no Google, coloque lá como esse link que eu coloquei aqui, ó, Renato Haddad mais melhores artigos, você vai chegar nessa página onde tem aqui uma lista dos meus melhores artigos, que eu já escrevi há muitos anos para a Microsoft, e tem umas coisas de tudo, Windows 8, Windows Phone, usando GPS com Windows Phone, tem bastante coisa sobre arquitetura de software, tem, enfim, pode se divertir bastante com esses links. Então, ô Dorta, agora acho que é contigo. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar o conhecimento com todos mais uma vez e boa sorte a todos aí. Se alguém precisar de capacitar o seu time interno de uma empresa, tanto em ASP.NET MVC, como Entity Framework, como C Sharp ou a parte de Universal Apps, pode falar comigo, que eu foco bastante nessa parte de treinamentos para times de desenvolvimento.